Quero voltar ao tema do Renda Cidadã. E nós temos na linha para conversar conosco o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Deputado, bom dia.
Bom dia, escola, bom dia, Rosane.
Bom dia.
Deputado, o Renda Cidadã, explica para o nosso ouvinte que programa é esse e como ele vai chegar na ponta.
Renda Cidadã é um Bolsa Família ampliado, com rampa de ascensão social, ou seja, é um programa que vai apoiar as famílias, mas condicionado à atenção à primeira infância, aos cuidados com a saúde, caderneta vacinal, frequência no posto de saúde, exames pré-natais, vai estar condicionado à frequência na escola, ao aproveitamento escolar e também à qualificação profissional. Né, que para os jovens prepararem-se para o mercado de trabalho. Ou seja, é um programa que apoiará esses 38 milhões de brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial e que deixarão de receber a partir de janeiro, né, portanto passarão a receber o Renda Brasil, não ficarão desamparados, o Renda Cidadã, mas com as condicionantes de incentivá-los a deixar de precisar do governo. E por isso, vinha a proposta de desonerar os encargos do salário mínimo, facilitar a empregabilidade para que as pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho. Então, essa construção está em andamento.
Qual é o valor do benefício?
O valor do benefício será decidido no orçamento da União. É o que houver espaço orçamentário para poder ser pago dentro do orçamento. Nós temos um compromisso de não aumentar o teto de gastos, portanto, precisamos encontrar o espaço para o programa dentro das despesas que já estão dentro do orçamento previstas.
Deputado Ricardo Barros, a sensação que o mercado financeiro teve ontem foi de que está embutida nessa proposta de financiamento do Renda Cidadã uma pedalada fiscal, porque se empurra para frente o pagamento de precatórios. Houve uma resistência também muito grande dos setores envolvidos com a educação pela proposta de tirar uma fatia do Fundeb para isso. Não tem outra forma de financiamento desse programa que não seja essa? Ou esta é uma ideia preliminar que vocês ainda pretendem aprimorar?
Não, a decisão está tomada. Nós tínhamos várias possibilidades, né? Só que o cobertor é curto. Para você ter uma ideia, todo investimento da União previsto no orçamento para o ano que vem é de 26 bilhões. Né? Então, quando nós votamos o teto de gastos, há 4 anos atrás, precatórios ocupavam 13 bilhões da despesa da União. E esse ano estão 55 bilhões e no ano que vem serão 80 bilhões. Então, não é possível, numa economia onde nós temos teto de gastos, uma despesa correr livremente sem nenhum controle. Então, nós vamos repetir a fórmula que os estados e alguns municípios já adotaram de destinar um percentual da receita corrente líquida para pagamento de precatórios. E o judiciário fará o pagamento por ordem cronológica, dando preferência aos alimentares e aos previdenciários.
Deputado, uma das críticas feitas ao Renda Cidadã é que ele seria uma forma de manter a popularidade do presidente ou do governo federal em alta. Como é que o senhor responde a isso?
Eu acredito que não há nenhuma dúvida que nós não podemos deixar abandonados aqueles que hoje estão recebendo o auxílio emergencial. Me parece impositivo. Né? Eu até tinha proposto, o senador Eduardo Gomes propôs chamar isso PEC da Paz. Né? Por quê? Porque é a PEC da Paz Social. Se nós não dermos amparo a essas pessoas, nós podemos ter problemas sociais graves. Ninguém deixa um filho passando fome em casa sem tomar uma providência. Então, nós temos que ser claros sobre a necessidade de amparar essas pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso é uma imposição e não um desejo.
Mas deputado, tirar dinheiro do Fundeb, justamente ele que foi aprovado depois de tanto esforço para aumentar os recursos para a educação, qual é o sentido, qual é a justificativa? Insisto na minha pergunta, não há outra fonte de financiamento possível que não seja tirar o dinheiro que estava previsto para a educação?
Desculpa. Nós tínhamos o governo estava com 10% de obrigação de financiamento do Fundeb. Aí, essa emenda constitucional levou de 10% para 23% a parte do governo no Fundeb. Não está aumentando o dinheiro do Fundeb, está aumentando a parte do governo no Fundeb e aliviando estados e municípios, né? E fora do teto também. Tá? Não tem nada de... Esse Fundeb já foi fora do teto e ninguém falou nada naquele momento. Não se criou toda essa celeuma por uma despesa que foi votada para estar fora do teto. O que nós estamos propondo, com justa razão, é que o Fundeb, os recursos do Fundeb, possam auxiliar as famílias que têm crianças no ensino básico. Portanto, absolutamente dentro da finalidade para a qual o Fundeb está criado. Quando o Fundeb foi votado, eu perguntei, mas e o IDEB? Só vai ter aumento de Fundeb, não está vinculado ao IDEB? Não tem que ter uma melhoria da qualidade para ter o aumento do Fundeb? Não podemos fazer isso, não. Só podemos aumentar o Fundeb e garantir que 40% é para o salário do professor. Agora, cobrar desempenho e ensino das crianças, não vamos colocar aqui. Ora, né, a sociedade precisa olhar com mais clareza esses favores, né, que são feitos sem nenhuma contrapartida para a sociedade.
Deixa eu insistir no ponto dos precatórios. Qual é a segurança que o governo, a segurança jurídica que o governo tem de poder usar esses recursos sem incorrer em irresponsabilidade fiscal?
Sim, exatamente. Nós estamos, vamos repetir a nível nacional o que os estados brasileiros e vários municípios já fazem há muito tempo e sem nenhuma contestação. Uhum. Destinar um percentual da receita corrente líquida para pagamento precatório. E esses valores são transferidos para o judiciário e o judiciário vai liquidando os precatórios pela ordem cronológica, com preferência para alimentares e previdenciários. É regra que já está vigindo há muitos anos em todos os estados. O seu estado mesmo tem isso.
Ontem, depois do anúncio da medida, o mercado financeiro entrou em ebulição. Nós tivemos, o dólar subiu a um patamar que só teve parâmetro lá em maio, bem no início da pandemia. A bolsa caiu e houve toda essa contestação no mercado financeiro. O senhor teve uma reunião com pessoas executivas do mercado financeiro depois do fechamento do mercado. O que o senhor ouviu deles e que argumentos o senhor usou? Acredita que os convenceu de que não há motivo para pânico?
Não, eu expliquei, como estou explicando para vocês, qual a lógica da decisão tomada, né? Onde é que nós estamos nos baseando para essa decisão, e expliquei também que nós não temos outra alternativa, porque houve uma determinação do presidente Bolsonaro de não furar o teto, e também uma determinação do presidente de não aumentar a carga tributária. Então, nós estamos tentando um acordo no texto da reforma tributária para viabilizar a desoneração da folha de pagamento, ou seja, parar de cobrar impostos sobre a empregabilidade, sobre a formalização de empregos, e cobrar em outra base tributária que é considerada mais justa. Mas precisamos votos para isso e ainda não tenho essa segurança dos votos. Portanto, é esse o contexto, né? Eu expliquei a situação que nós estamos e que nós decidimos fazer o Bolsa, o Renda Cidadã, dentro do orçamento da União. E para cortar as despesas que já estão... O orçamento já está aqui no Congresso. Né? Nós tínhamos que encontrar espaço nesse orçamento. O Fundeb está fora do teto. Se nós deslocarmos parte da despesa necessária para o Renda Cidadã para o Fundeb, nós estamos diminuindo a pressão sobre o orçamento atual e a grande restrição de recursos que está estabelecida nele.
E o senhor acredita que conseguiu convencê-los?
Olha, eu respondi todas as perguntas que me foram feitas, né? E eu acredito que foram esclarecedoras. Me parece que nós tivemos um erro de comunicação. A PEC emergencial, ela tem vários gatilhos de contenção de despesas. Toda vez que a despesa sobe muito, fica proibido contratar, fica proibido dar aumento, fica proibido renovar contratos com índices acima da inflação. Tem 17 gatilhos, né? E um dos gatilhos a mais agora que foi criado é a despesa precatória. Então, Porque nós temos no conjunto da emenda constitucional uma série de dispositivos que seguram a despesa pública, mas, lamentavelmente, isso não foi anunciado ontem junto com a medida do Renda Cidadã, e aí criou um estresse no mercado, mas eu já anunciei para o mercado e li para eles cada um dos gatilhos que estão previstos na FEP.
Deputado Ricardo Barros, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Líder do governo Escola? Na Câmara, bom dia para o senhor.
Escola?
Diga, Rosane.
Eu posso fazer uma última pergunta para o deputado Ricardo Barros? Deputado, em relação a esse imposto, essa contribuição que a gente chama de CPMF revisitada ou que alguém chama de contribuição sobre transações digitais, qual é a viabilidade de governo apresentá-la ao Congresso?
Assim que eu tiver apoiamento para aprová-la. Né? Eu aqui sou um contador de votos. Né? Eu faço minha planilha e quando eu perceber que tenho segurança de que uma matéria vai ser aprovada, nós apresentamos a matéria. É um modelo, meu modelo de articulação política é esse. Combina primeiro, anuncia depois. Por enquanto, não encontrei apoiamento suficiente, embora o governo esteja convencido de que isso é uma solução boa para a sociedade. Deixar de cobrar 100 bilhões por ano em encargos sobre folha de pagamento, sobre quem tem carteira assinada, e distribuir esta arrecadação por uma base muito mais ampla, onde se todos pagam, obviamente, todos podem pagar menos. Mas não tenho apoiamento ainda, e quando tiver, apresentaremos a medida.
Então, por essa lógica, o senhor tem os votos já para garantir a mudança no Fundeb e garantir a mudança no pagamento dos precatórios para criar o Renda Cidadã?
Sim. Ontem vocês viram a imagem da primeira reunião do Presidente da República com todos os líderes da Câmara e do Senado. A proposta foi apresentada lá, né, e foi aprovada e por isso foi anunciada. Senão não teria sido anunciada também.
Tá bem. Deputado, muito obrigado. Até a próxima.
Um abraço, obrigado.